Nesse bloco, vamos tratar sobre o papel do Ministério Público na promoção da vida e prevenção do suicídio. É hora do debate.
Hora do debate.
A campanha Setembro Amarelo busca chamar a atenção da sociedade para a importância da realização de ações de prevenção ao suicídio. A campanha também busca conscientizar, apoiar e trazer informações importantes sobre o tratamento de doenças relacionadas à saúde mental. Devido à relevância do tema, hoje o debate público recebe a promotora de justiça e coordenadora do CAU Saúde do programa Vidas Preservadas, Karine Leopécio, também o psicólogo e assessor do programa Vidas Preservadas, Rafael Correia Salles, e conta ainda com a participação da professora e fundadora do curso de psicologia da UES, Alessandra Xavier. Doutora Karine, para começar o nosso debate, mais uma vez seja bem-vinda. Por que falar sobre saúde mental é pauta prioritária no CAU Saúde do MP do Ceará?
A saúde mental, ela sempre esteve na nossa pauta, né, do CAU Saúde, porque a gente vê que ainda não é dada a prioridade a ela pelos gestores, né? Então, ela sempre é deixada de lado, sempre há um preconceito, um estigma muito grande quando a gente trata de saúde mental, e a gente vê que esse estigma perpassa também pela organização dos serviços, né, de assistência e de prevenção e de apoio e de consistência também para os pacientes. A gente recebe todo dia reclamação, tanto nas promotorias como no CAU Saúde, da dificuldade de ter acesso a esses serviços, né, ao número diminuto de CAPs que a gente tem, a outros equipamentos que são previstos na lei para a rede de assistência psicossocial, a RAPS, e que nunca foram implantados, né? Apesar da lei ser de 2001, salvo engano, eles até hoje nunca foram implantados de fato. Então, assim, por conta desse atraso ou dessa demora demasiada em implantar esses serviços, né, tanto o centro de apoio como as promotorias, elas sempre trazem a pauta da saúde mental como prioridade.
O Rafael Salles, que é psicólogo e assessor do programa Vidas Preservadas, também está aqui com a gente e tem vivido na prática, né, no dia a dia, esse contato, né, essa experiência com as pessoas que precisam desse apoio. Como é que tem sido o trabalho, Rafael?
Tem sido, eu uso dizer, formidável, né? Eu acredito que o trabalho, falar sobre valorização à vida, é falar também, né, em situações sobre prevenção ao suicídio, sobre intervenção, sobre pós-venção. E eu acredito que no dia a dia da gente, né, enquanto assessoria, enquanto trabalho, enquanto em contato com a sociedade de construção, por exemplo, de um programa como Vidas Preservadas, é ter várias ações. Ações diversas, ações plurais, ações sobre lives, reuniões específicas, tratativas, né, com relação a barreiras protetivas, tratativas com relação à ampliação da rede, à rede de atenção psicossocial, entre outras. Então, acredito que são várias as formas de lidar com a temática, né, de um modo que a gente possa mais ainda sensibilizar a nossa sociedade. E aí eu digo a importância de um programa como esse, como debate público, né, o MPCE no ar.
O Rafael citou a questão do ciclo de lives, né? Inclusive, a gente já tem uma agenda para amanhã, doutora. Eu queria que a doutora reforçasse, né, que a gente vem nesse movimento, né, de vidas preservadas, ciclo de diálogo sobre a saúde mental, em alusão ao Setembro Amarelo. Amanhã, dia 20, mais uma transmissão às 7 da noite. Qual tema específico e quem são os convidados?
Amanhã nós teremos uma live que vai tratar sobre a medicalização do cuidado, uso em demasia de medicamentos, né? E teremos como convidado o doutor Davi Queiroz, que é o diretor do Hospital Mental de Messejana, Hospital Professor Frota Pinto, e presidente da Sociedade Cearense de Psiquiatria. E, além disso, também contaremos com a presença da professora Alessandra Xavier, né, que é psicóloga, e tem dado uma ótima contribuição ao programa Vidas Preservadas. A gente resolveu tratar desse tema porque a gente vive um momento, né, em que tudo se tem um diagnóstico e tudo se tem uma medicação com doses cada vez maiores. Então, a gente vai tratar desse tema nessa live. A gente entende que é um tema bastante polêmico e que está perpassando as pessoas, né, de uma forma muito presente. Porque hoje em dia todo mundo se trata através dos diagnósticos. O diagnóstico muitas vezes dá de forma precoce, apressada. E se cada vez mais prescrevendo medicamentos. Medicamentos para acordar, para dormir, para ser feliz, para tristeza, para alegria, para depressão. Então, assim, a gente entende que é extremamente importante, mas o tratamento, ele não pode se restringir só à questão medicamentosa, né? Existem outras práticas que são extremamente importantes para o tratamento da saúde mental e que muitas vezes são deixadas de lado. Então, por isso que a gente resolveu trazer esse tema. E a gente aproveita para convidar, né, todos os ouvintes para amanhã, às 19 horas, através do nosso Instagram, do Instagram do MP, né, assistir a live e participar também com perguntas, né, no nosso chat.
Importante que todas essas lives, Rafael, elas ficam também, né, à disposição, sim, da sociedade para acompanhar. Inclusive, a gente deu uma olhadinha nas transmissões que já aconteceram.
Sim.
E a prova de que chega, Rafael, é justamente os comentários que a gente acompanha no Instagram do MP, doutora Karine. A Tatiana, por exemplo, disse assim, olha, live muito esclarecedora. Parabéns pelo trabalho do Ministério Público, dessa equipe, desse lindo e importante projeto. Olha que interessante.
É importante a gente ressaltar, Alex, que as lives anteriores, uma tratou sobre a questão da prevenção do suicídio, né? E não só a prevenção do suicídio, mas do adoecimento mental de forma geral, em que foram trazidas diversas dicas, né? Diversas sugestões de como a pessoa deve agir, tanto para se prevenir, né? Para não entrar num surto, não entrar numa crise, mas também, uma vez entrado, como é que se deve agir. E a segunda live a gente trouxe, né, o coordenador da célula de saúde mental do município e um representante de um plano de saúde para eles explicarem como é que a rede está organizada, tanto a rede pública, né, a rede do SUS, como a rede da saúde suplementar, rede privada, e como é que a população, como é que o paciente tem acesso a esses serviços. Então, assim, foi uma live realmente bastante esclarecedora, e quem não teve a oportunidade de assistir, confere lá no nosso Instagram, que a live está disponível.
Façam que nem a Lourdes, né, que foi lá no Instagram, falou que, excelente fala sobre o assunto, que sejam garantidos os direitos aos cuidados de prevenção universal, que sejam garantidos os cuidados específicos para a prevenção seletiva e acesso e continuidade do cuidado à prevenção indicada, que possamos ser uma sociedade, Rafael, mais acolhedora.
Com certeza, Alex. O que eu percebo, até também contribuindo com a fala da doutora Karine e a sua, é interessante a costura, né? Digamos, esse tecido maior, esse tecido social em que a gente faz vários protagonistas desse processo de cuidar. É um processo que a gente precisa de potencialização da rede de apoio, a rede psicossocial, enfim, uma rede que ela é multiprofissional. Então, que a gente saiba a esfera de cada uma dessas profissões, como elas são importantes no dia a dia do cuidar, desse cuidado que é um processo, né? Um processo paulatino, gradual, mas um processo que pode ser mais ainda potencializado, como eu disse, com esses cuidados necessários. E interessante, né, no que a doutora Karine fala, digamos, a ligação, a conexão entre essas lives, para que a gente tenha uma noção que essa valorização à vida, que esse cuidar, ele se dá pela prevenção, intervenção, pós-venção ao suicídio e também, como disse, a potencialização da rede de cuidado. Então, por isso as temáticas estão sendo abordadas a cada uma dessas lives, só houve uma na quinta-feira, e as outras às quartas-feiras.
Doutora, o MP do Ceará trabalha o programa Vidas Preservadas em todo o estado, né? Um programa que já é bastante conhecido, que tem resultados assim, fundamentais para a valorização da vida. Na prática, temos acompanhado medidas que cobram das administrações municipais e até estadual que possam colaborar na prevenção do suicídio, né? Como é que tem sido o diálogo com a esfera municipal, estadual e os resultados obtidos?
É importante a gente esclarecer, Alex, que esse programa Vidas Preservadas, ele foi criado desde 2018 no MP, né? E desde então a gente tem mantido esse diálogo permanente com as gestões, né, com a sociedade, exatamente para poder estabelecer algumas metas e avançar, né, na indução de políticas públicas. É importante a gente destacar também que o suicídio, ele é multifatorial, né? Não tem uma causa específica, mas diversas causas que podem interferir e ocasionar esse desfecho trágico, né? Então, por isso que o programa Vidas Preservadas, ele acaba atuando em diversas áreas. A gente, por exemplo, recentemente houve a inauguração aí das barreiras de proteção ali no viaduto da Antônio Bezerra. É obra que o Ministério Público reputa como de extrema importância para prevenir, né, novas mortes. Ali, que era um local conhecido aqui na cidade pela a incidência grande de tentativas de suicídio. Mesmo com as barreiras, a gente viu que já teve dois casos lá de tentativas, mas que não foram frutíferas exatamente por conta dessas barreiras, né, já causando um impacto positivo, né, exatamente para combater esse problema naquele local. E junto aos municípios, a gente, inclusive agora, a gente está no período de atualização dos planos, né, de prevenção ao suicídio, porque os planos já tinham sido apresentados logo no início do programa. Nós temos 138 municípios em todo o estado que já aderiram ao programa Vidas Preservadas. Destes, 98 estão na fase de atualização dos seus planos. Né? Por quê? Porque a gente entende que com essa pandemia, a saúde mental ela ganhou tanto uma demanda maior como uma importância diferente daquela que tinha sido posta nos planos. Então, a gente está trabalhando com os municípios para que eles possam renovar de forma que a rede seja atualizada, os serviços sejam atualizados, né? As pessoas que fazem o monitoramento da saúde mental também, que são os nossos facilitadores, né? Aqueles que levam a informação, aqueles que podem ser ponte, que podem chegar junto de uma pessoa que está em crise e possa articular na rede o acolhimento dela, a prestação do serviço, o acompanhamento dela com um profissional ou com um serviço mais específico, ou mesmo de uma internação, ou mesmo de uma terapia, ou mesmo de um atendimento profissional especializado. Né? Então, o programa Vidas Preservadas ele tem várias frentes de atuação. Né? Agora mesmo, nós também estamos fazendo um convênio, com uma parceria com o Corpo de Bombeiros, né, para que seja revisitado e revisado as normas de segurança, para que seja dado um olhar prioritário para prevenção ao suicídio, porque a gente vê que muitas vezes essas obras aí não obedecem determinados requisitos de segurança e acaba sendo locais que podem causar um risco maior, né, numa tentativa de suicídio.
E uma contribuição à fala da doutora Karine importante, né? Tamanha a grandeza, né? Tamanha a importância da temática, que vários municípios do estado do Ceará já têm lei própria sobre a temática. Né? A gente acompanha, são 184 municípios no Ceará, então nós temos 138 que aderiram já ao programa Vidas Preservadas, que foi projeto. Então também uma dimensão dessa importância da temática, algo que foi projeto e virou programa permanente. Tamanha a importância da discussão que precisa ser diária.
Rafael, e quanto mais a gente falar sobre o suicídio, mais é possível amparar as pessoas que sofrem, não é isso?
Sim. A gente diz, enquanto profissional, né, tanto profissionais de várias áreas, como eu disse, né, esse cuidado ele é multiprofissional, né, ele é intersetorial. Falar sobre o suicídio é também contribuir para uma quebra de tabu. A gente percebe que hoje em dia ainda é um tabu, isso tem se desmistificado ao longo desses debates, das discussões específicas, para que a gente possa ainda, como eu disse na fala inicial, potencializar os cuidados. Né? Não é só um cuidado, é um processo, como eu disse inicialmente. Então é importante que a gente traga à luz essa temática para as discussões, para os debates, para audiências aqui com o Ministério Público, para as discussões com todas as esferas, né? Enfim, envolvidas com a temática.
Quem também está com a gente é a professora fundadora do curso de Psicologia da UES, doutora em Psicologia Clínica pela Universidade de Santiago de Compostela, na Espanha, Alessandra Xavier. Professora, falar sobre o Setembro Amarelo não é somente destacar ações de prevenção ao suicídio, mas também desmistificar alguns equívocos relacionados à problemática. Tipo, só quer chamar a atenção. Por que a gente não pode ver isso com menosprezo?
Na verdade, o Setembro Amarelo ele é um grande chamado para ações e cuidados na área de saúde mental, né? Um chamado individual e coletivo, né? Coletivo enquanto atenção às políticas públicas para garantir o acesso e cuidados de ponto de vista da atenção psicossocial, de garantia de direito às pessoas que têm um transtorno mental e a todas as ações que precisam ser implementadas. Mas também é um chamado, né, enquanto coletividade, para que a gente pense os preconceitos atrelados ao sofrimento psíquico e ao transtorno mental. Então, muitas vezes, esse lugar de que é fraqueza, de que é falta de Deus, de que é frescura, de que é mimimi, isso desqualifica a existência de algo que é extremamente complexo, profundo, doloroso e que muitas vezes, por ser marcado por esse tipo de preconceito, dificulta com que as pessoas procurem e recebam ajuda. Então, muitas vezes, a pessoa achar que é um problema individual ou porque ela que é fraca, faz com que ela não dê legitimidade ao sofrimento que ela está passando. Pode fazer com que ela busque tentar resolver sozinha, com que ela não aceite ajuda profissional. E o pior, com que isso cause um distanciamento da conexão com as nossas questões e dores emocionais. Então, por isso que é uma chamada muito importante do ponto de vista individual, para que a gente qualifique e dê relevância, e dê mérito, e dê um valor a entender que o sofrimento existe, ele é real, ele é legítimo, uma perda, uma dor, um luto, uma angústia, uma depressão, um sofrimento, ele é tão merecedor de cuidados quanto qualquer outro tipo de sofrimento, quanto qualquer outro tipo de adoecimento.
Professora, incertezas e vulnerabilidade impactam a saúde mental? De que forma e como é possível amenizar esse impacto?
A nossa saúde mental, ela é impactada por todo o contexto ambiental em que a gente vive. Então, contextos de desemprego, contextos de incertezas econômicas, fragilidades no campo da solidariedade, essa exacerbação do consumo, a necropolítica, essas ações de competição predatória, essa postura narcísica, a influência das redes sociais, todas essas atitudes que nos cercam enquanto seres humanos, todo um projeto de vida e de sociedade, ele vai afetar a nossa saúde mental. Se a gente tem diminuição e fragilidade dos vínculos, se a gente tem fragilidade dos projetos coletivos, se a gente tem aumento de racismo estrutural, se a gente tem aumento de violência, se a gente tem aumento de desemprego, se a gente tem homofobia, se a gente tem desqualificação dos rituais e das culturas tradicionais, tudo isso vai ter impacto, né? Diminuição de políticas públicas para crianças e adolescentes, tudo isso vai ter impacto no nosso sofrimento psíquico. Então, uma das coisas muito importantes é a gente ficar atento a esses projetos que exigem uma idealização, uma perfeição, que esse sujeito seja sempre incrível, fantástico, potente, essa falsa ideia de que não se sofre, de que a gente vai ser sempre bem-sucedido em tudo, que a gente não pode fracassar, que a gente não pode pedir ajuda. Que quando alguma coisa não dá errado é porque a pessoa foi fraca, porque ela não se esforçou o suficiente, porque ela não acreditou em Deus o suficiente. A gente precisa entender que a saúde mental é um projeto coletivo, que muitas vezes as coisas que não dão certo, elas têm a ver com falta de políticas públicas, com todo um projeto onde não há possibilidade de sucesso para todos, ou não há possibilidade de alguém se dar bem. Então, é preciso a gente entender os determinantes sociais que nos cercam e a gente ter uma visão mais realista da gente, entendendo que o sofrimento, a tristeza, o desamparo, as coisas saírem do controle, a gente ter que lidar com perdas, que nós somos seres vulneráveis, que essas dimensões da tristeza, do sofrimento, fazem parte da experiência humana e que é preciso que a gente construa recursos psíquicos para sermos capazes de lidar com isso, sem usarmos do recurso da fuga, do consumo, do uso abusivo de álcool, outras drogas, que só nos deixam ainda mais fragilizados.
Doutora Karine, Rafael, como a professora falou, né, a saúde mental é um projeto coletivo, né? E esse trabalho que a gente está aqui, né, esse momento aqui no debate público, discutir sobre o tema, colabora para que a gente possa preservar, valorizar cada vez mais as vidas, né?
Deixar aqui meu abraço para a professora Alessandra, que sempre é uma grande parceira, né? E sempre está nas discussões com a gente, trazendo todo esse conhecimento, toda essa sabedoria que ela tem, né? Para exatamente pautar e direcionar, dar diretrizes, né? Para a atuação do Ministério Público. Então, é um prazer muito grande estar num programa com ela. E realmente, o que ela falou é extremamente importante, né? Inclusive, a gente trabalha em muita parceria com o Caueduc. Exatamente para poder trazer essas discussões, né, mais próximas às escolas, onde ali a gente vê cidadãos em formação, né, pessoas em formação, em desenvolvimento, para que realmente a questão da saúde emocional seja tratada já desde a escola, já desde os primeiros anos, e também passando pela família, porque hoje a gente vê, né, que a família também está adoecida, então a gente precisa trazer, a gente precisa ter políticas públicas que tragam esse apoio para as famílias, não só com relação à questão da renda, da questão do emprego, né, mas também para dar esse suporte suporte para que realmente esses vínculos sejam fortalecidos, porque a gente vê, né, que hoje em dia, exatamente por conta da falta de políticas públicas, do crescimento da violência urbana, né, da negação de alguns direitos e principalmente da desesperança que hoje em dia reina, né, principalmente com a nossa juventude, para que a gente possa resgatá-los e dar um sinal de vida e dar uma esperança e dar uma visão de futuro um pouco diferente para poder resgatar toda essa resiliência, essa força interna, como a professora Alessandra sempre coloca, essas estratégias, né, para que realmente possa superar essas dificuldades. A gente vê que a saúde mental, ela é artesanal, ela é feita diariamente, né, com muito esforço, horas com avanços, horas com retrocessos, e a política pública, ela precisa ser de forma permanente, né, Alex? Então, é assim, por isso que a gente briga tanto, por isso que a gente exige tanto das gestões que seja dada prioridade na questão da saúde mental, porque a gente vê que não é só a questão de você receber um medicamento ali no final do mês, ou você ter uma consulta a cada 6 meses com um psiquiatra, né? Ou então você ter acesso a alguma terapia. É preciso ser feito diariamente, né? E envolver uma rede de apoio que perpassa desde o psiquiatra que está acompanhando ali, que está fazendo o plano terapêutico daquele profissional, né, juntamente com outros profissionais, até a família de apoio, até os amigos de apoio, né, que possa estar ali exatamente trazendo esse cuidado diário e integral, né, para a pessoa que está em sofrimento psíquico.
E primeiro contribuindo mais ainda também com a fala da doutora Karine, antes saudando nossa baluarte também do Vidas, a professora doutora Alessandra Xavier, o amor, a admiração são recíprocos, professora, sempre bom tê-la conosco. E falar sobre esse lapidar, né, esse lapidar do cuidado, lembrando a comparação com a Ourives, é uma rede de apoio ampliada. Quando a gente fala de saúde, a gente fala de saúde física, psíquica, espiritual, e aqui independente de credo, né, independente da crença religiosa nesse sentido. A gente fala também sobre saúde financeira, a gente fala sobre saúde amorosa, saúde, né, afetiva, enfim, de um modo geral, e que a gente possa mais ainda também, como os eixos do Vidas Preservadas, né, o eixo de capacitação, o eixo de campanhas, para além do setembro, que esse cuidado é importante a gente trazer para a luz, a discussão no mês de setembro, sim, é emblemático, mas que esse cuidado ele perpasse, né, mês a mês, ano a ano, enfim, que a gente possa ainda mais ter a interface, como a doutora Karine bem colocou, com a educação, com a cidadania, com a proteção social, enfim, com várias frentes de cuidado. E falando sobre isso, né, já falando também mais ainda sobre as capacitações preparadas para o Vidas, além das nossas lives, como mencionando, teremos uma quarta-feira, teremos uma outra, né, na outra quarta-feira, enfim, teremos uma capacitação também no dia em outubro com o Guardiões da Vida, né, com o Tenente Coronel Edir Paixão do Corpo de Bombeiros, que é um parceiro nosso, falando sobre os sinais de alerta, sobre os cuidados necessários. Teremos também em outubro Família e Escola de Vida, com a professora doutora Suzana Kramer, falando sobre esses cuidados, sobre a potência da família, de quem exerce as funções materna, paterna, esses cuidados, de quem também enfrentou, né, a questão da temática do suicídio no seio familiar, no seio de relação também no trabalho e no dia a dia. Então, assim, são várias frentes de cuidar, né? E como a professora Alessandra coloca, a gente nota que hoje em dia a gente vive uma sociedade do consumo e uma sociedade do espetáculo, muito da lógica do ter e não do ser, e que a gente possa, portanto, sempre refletir sobre essas questões e potencializar as redes de apoio, de cuidado, enfim.
E só lembrando aqui uma coisa que o Rafael falou, a nossa próxima live, não é, sim, essa, mas da semana que vem, vai ser sobre pós-venção, né, ao suicídio, exatamente trazendo essa fala, né, para aqueles que sobreviveram. A gente viu que, inclusive, agora estreou um documentário no GNT, né, trazendo uma série de depoimentos sobre familiares que sofreram suicídio, né, que estão passando por esse sofrimento, e a gente vai trazer na próxima live exatamente duas especialistas que tratam, que conduzem, né, a forma como deve ser feito esse tratamento para famílias que sofreram, que sofrem, né, a dor da perda de um ente querido pelo suicídio. Porque muitas vezes, inclusive, Alex, tem algumas estatísticas que se colocam que 90% dos suicídios poderiam ser evitados. A gente tem muito cuidado com essa fala, porque ele traz uma responsabilidade muito grande para aqueles que convivem, né, com a pessoa que está em sofrimento psíquico. E muitas vezes, apesar de todo o cuidado, de todo o apoio que a família, que os amigos, né, que os entes queridos dão, nem sempre é possível evitar esse suicídio. Então, a gente tem que tratar esse tema com bastante cuidado, né, dar o apoio necessário para aqueles familiares que estão passando por essa dor, porque não é uma dor fácil, né, de se tratar. E principalmente, fortalecer o estado deles para que evitar novos casos, né, de suicídio na família. Então, é extremamente importante. A gente vê que as discussões de pós-venção ainda são reduzidas, né? Ainda não é muito comum a gente tratar desse tema e por isso que a gente vai estimular. E também estamos programando para o mês de novembro, né, um Guardiões da Vida voltado para os religiosos, né, exatamente porque muitas vezes é o primeiro local em que se procura ajuda, né, são nas igrejas, nos templos, nas casas religiosas. Então, pensando nisso, né, nós vamos trazer também, inclusive provavelmente vai ser a professora Alessandra, né, no mês de novembro, uma capacitação voltada exatamente para aqueles que fazem os atendimentos nas igrejas, nos templos, nas casas religiosas, nas casas espíritas, e aí é independente do credo, né? Mas todo aquele que tiver interesse pode fazer esse curso, essa capacitação. Por isso que é muito importante os ouvintes, aqueles que gostam do tema, né, que se interessam por esse tema, acompanharem a nossa página do MP, porque nós divulgamos sempre, né, as capacitações lá na página do Vidas Preservadas e também do Ministério Público do Estado de Ceará.
Eu quero agradecer demais a presença dos nossos entrevistados, dos nossos convidados aqui. Doutora Karine, é sempre uma satisfação receber a doutora aqui com a gente, tá?
Da mesma forma, Alex, é um prazer muito grande estar comparecer e participar dos debates aqui, desse programa, do debate público, né, tão bem dirigido por você.
Agradecer também a presença, né, a primeira vez aqui do Rafael Salles com a gente, psicólogo, assessor do programa Vidas Preservadas, e as portas estão abertas para outras oportunidades da gente debater aqui sobre temas relacionados à atuação do Ministério Público.
Alex, eu agradeço o convite, e aqui eu quero fazer uma ressalva, né, especial, salientar mais ainda, na verdade, o papel da comunicação. No comunicar devidamente, no informar, não raso, mas com conhecimento aprofundado. E eu acredito que esse papel de vocês aqui, ele é preponderante. Tanto que o Vidas também tem muitas parcerias com jornalistas, com as pessoas da comunicação. Então, assim, o papel de vocês, ele é fundamental para essa questão de valorização à vida e, portanto, prevenção, intervenção e pós-venção ao suicídio. Meu muito obrigado.
Nós que agradecemos a presença, a disponibilidade. Obrigado a todos os ouvintes, né, pela audiência, pela escuta. E lembre-se, a atuação do Ministério Público do Estado do Ceará você acompanha através do mpce.mp.br e também nas nossas redes sociais. Muito obrigado pela companhia e até o nosso próximo encontro.
Debate Público, um programa do Ministério Público do Estado do Ceará, em parceria com a Rádio Universitária FM, Fundação Cearense de Pesquisa e Cultura e Universidade Federal do Ceará.